Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado no Brasil pela Sumos. Fáscias e pompagens, estudo e tratamento do esqueleto fibroso, de Marcel Bienfey. É uma obra técnica de fisioterapia e terapia manual dedicada à anatomia funcional das fáscias e as manobras conhecidas como pompagens. Em vez de tratar músculos, tendões, aponeuroses e septos como componentes isolados, o autor propõe entender los como partes de um sistema fibroso contínuo, associado ao componente contrátil do movimento. A finalidade do livro é oferecer uma base conceitual para a avaliação e a intervenção manual, descrevendo princípios de alongamento suave, sustentado e progressivo aplicados a tecidos e articulações. O texto combina explicação anatômico-funcional com orientação prática, o que o situa mais como manual de formação profissional do que como leitura de divulgação em saúde. Sua abordagem reflete uma tradição específica da terapia manual e deve ser lida em diálogo com a avaliação clínica, os limites de atuação de cada profissional e a evidência contemporânea sobre dor, mobilidade e reabilitação. Trata-se, portanto, de um livro centrado no raciocínio mecânico e na execução cuidadosa das técnicas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a fáscia como esqueleto fibroso e sistema de continuidade corporal. O ponto de partida de Bienfatt é a noção de que a fáscia não deve ser reduzida a uma cobertura passiva dos músculos. O livro apresenta como tecido conjuntivo membranoso que inclui aponeuroses, tendões, septos e outras estruturas fibrosas, articulado ao tecido muscular. A expressão esqueleto fibroso organiza essa visão a um componente elástico que transmite, coordena e distribui tensões, enquanto o componente motor produz os tensionamentos. Assim, o movimento não é explicado apenas pela contração de um músculo tomado isoladamente, mas pela relação entre contração e contenção, transmissão de força e mobilidade relativa dos tecidos. Essa formulação tem consequência direta para a terapia manual. Se os tecidos estão funcionalmente interligados, uma queixa localizada não autoriza, por si só, uma interpretação exclusivamente local. A avaliação precisa considerar a região afetada, as articulações envolvidas, o estado dos tecidos adjacentes e o modo como o segmento participa de cadeias de tensão. O livro não transforma essa continuidade em explicação universal para toda a dor. Seu interesse é fornecer um modelo anatômico e mecânico para orientar o contato terapêutico. Esse enquadramento distingue a obra de manuais que descrevem técnicas sem explicitar a concepção de corpo que sustenta sua aplicação. Para Bienfey, compreender a rede fibrosa é condição para que a manobra deixe de ser apenas um gesto e passe a integrar um raciocínio funcional. Em segundo lugar, do músculo isolado à unidade músculo-fibrosa funcional, a obra questiona uma leitura do aparelho locomotor em que cada músculo é visto como unidade funcional autônoma. Na perspectiva de Bienfey, o músculo contrátil está inserido em um conjunto de tecido conjuntivo fibroso. Por isso, sua ação e suas limitações não podem ser interpretadas sem referência às estruturas que o envolvem e prolongam. Essa passagem conceitual é relevante porque desloca o foco de uma anatomia descritiva para uma anatomia funcional e importa saber como tensões são recebidas, distribuídas e moduladas no segmento corporal. Na prática, esse modelo ajuda a explicar por que a palpação e o alongamento manual exigem atenção à direção, ao grau de resistência e à resposta global do paciente. Uma restrição percebida durante o movimento pode envolver não somente capacidade contrátil, mas também relações entre planos conjuntivos, posicionamento articular e adaptações de proteção. O livro usa essa lógica para fundamentar intervenções graduais e não para prometer que toda alteração de mobilidade possui uma causa facial única. Essa ressalva é importante à luz da clínica atual. Dor e incapacidade são fenômenos multifatoriais e o exame manual não substitui a avaliação médica ou fisioterapêutica abrangente. Ainda assim, a unidade músculo-fibrosa proposta pelo autor oferece uma linguagem coerente para profissionais que precisam relacionar anatomia, gesto terapêutico e função locomotora. Em terceiro lugar, pompagem ritmo, tração progressiva e retorno ao relaxamento, as pompagens constituem a aplicação prática mais característica do livro. São manobras manuais realizadas de modo lento, regular e progressivo, conduzindo um segmento entre tensão e relaxamento. Nas descrições associadas ao método de Bienfait, o gesto costuma envolver a instalação cuidadosa da tensão, sua manutenção por um período e o retorno gradual. A lentidão não é um detalhe estético, ela busca evitar respostas bruscas de defesa e permite que o terapeuta acompanhe as qualidades da resistência encontrada durante o contato. O princípio técnico é diferente de mobilizações rápidas ou de alongamentos feitos de maneira impulsiva. Em vez de procurar amplitude a qualquer custo, a pompagem privilegia dosagem, conforto e adaptação progressiva. Ela pode ser direcionada a uma articulação, a um músculo ou a um grupo muscular, conforme o objetivo definido na avaliação. Essa organização também torna a comunicação com o paciente parte do procedimento, pois sinais de dor, apreensão ou aumento de tensão exigem ajuste da manobra. O livro é especialmente útil por classificar e sistematizar esse tipo de alongamento suave e sustentado, oferecendo uma lógica para sua execução. Contudo, a técnica requer treinamento prático e indicação individualizada. Seu uso responsável não decorre de reproduzir uma sequência descrita em texto, mas de dominar anatomia, contraindicações, exame clínico e critérios de progressão terapêutica. Em quarto lugar, aplicação clínica em limitações articulares e retrações músculo-fibrosas, a tradição de pompagens é associada, sobretudo, ao manejo manual de articulações dolorosas, retrações músculo-fibrosas e situações em que se busca recuperar mobilidade com uma abordagem pouco agressiva. Descrições do método mencionam aplicações frequentes na coluna, incluindo contextos de cervicobraquialgia e alterações articulares degenerativas. No livro, porém, o valor da técnica não está em converter lá em resposta automática para qualquer diagnóstico, mas em vincular lá ao estado mecânico do segmento e à finalidade do tratamento. Quando há encurtamento, rigidez percebida ou limitação de movimento, o terapeuta precisa diferenciar o que é tolerância reduzida ao alongamento, proteção por dor, alteração articular, condição neurológica ou outra causa clínica. Uma pompagem pode integrar o cuidado para favorecer relaxamento e movimento confortável, mas não substitui esse discernimento. Também não deve ser apresentada como procedimento capaz de corrigir isoladamente doenças como artrose, cuja condução costuma exigir educação, exercício, gestão de carga e acompanhamento conforme o caso. A contribuição específica de Bienfait é fornecer um repertório de manobras coerente com o modelo de tensão tecidual e com o princípio de progressão. Para estudantes e profissionais, isso favorece a formulação de objetivos concretos, reduzir desconforto durante o movimento, explorar mobilidade disponível ou preparar o paciente para exercícios, em vez de empregar termos vagos como soltar a fáscia. A aplicabilidade clínica depende, em última análise, de exame segurança e reavaliação dos efeitos. Por último, valor didático e limites de uma referência clássica da terapia manual, com pouco mais de uma centena de páginas nas edições brasileiras indicadas em catálogos. Fáscias e pompagem têm perfil conciso e didático. Seu propósito é apresentar os fundamentos da anatomia facial e a aplicação das pompagens com a clareza de um texto de ensino técnico. Essa concisão é uma vantagem. Para quem busca uma introdução estruturada à linguagem de Bienfait, a obra conecta conceitos de tecido conjuntivo, aparelho locomotor e manobras de alongamento sem se dispersar em uma enciclopédia de técnicas. Ao mesmo tempo, o leitor precisa situá-la historicamente. O vocabulário sobre fáscia, os modelos explicativos de terapia manual e os critérios de evidência clínica evoluíram desde a publicação original francesa e da edição brasileira de 1999. Portanto, é inadequado tomar toda a formulação mecânica do livro como explicação definitiva de sintomas complexos ou como comprovação independente da eficácia de cada intervenção. A utilidade atual do texto está menos em oferecer uma resposta final sobre dor e mais em ensinar observação manual, progressividade e integração anatômica. Lido criticamente, o livro pode complementar obras contemporâneas de biomecânica, dor e reabilitação baseada em evidências. Ele ajuda a compreender a origem e a coerência interna de uma escola de terapia manual. Enquanto essas fontes adicionais permitem confrontar hipóteses tradicionais com pesquisas e recomendações clínicas mais recentes. Essa combinação evita tanto a rejeição simplistas quanto a aceitação acrítica do método. Em conclusão, fáscias e pompagem é mais indicado a fisioterapeutas, terapeutas manuais, profissionais de reabilitação e estudantes que já possuam ou estejam construindo fundamentos de anatomia e avaliação musculoesquelética. Também pode interessar a docentes que desejem contextualizar uma tradição importante da terapia manual. Não é, porém, um guia apropriado para autotratamento. As manobras pressupõem contato técnico, leitura da resposta do paciente e reconhecimento de situações que demandam outro tipo de cuidado. Seu benefício prático está em tornar explícita uma sequência de raciocínio, observar o segmento, compreender relações entre tecido contrátil e tecido fibroso, aplicar tensão de forma lenta e progressiva e reavaliar a resposta. Intelectualmente, o livro oferece uma formulação clara da ideia de continuidade facial e mostra como essa formulação orienta uma família de intervenções manuais. Essa ligação entre modelo anatômico e gesto clínico é seu principal diferencial, em comparação com livros mais amplos sobre fáscia ou reabilitação. A obra de Bienfait é menos voltada à discussão de pesquisa recente e menos abrangente quanto a exercícios, educação em dor ou diagnóstico diferencial. Em compensação, é mais concentrada na lógica e na técnica das pompagens. Sua posição realista é a de referência clássica. Breve, especializada, valiosa para aprender a linguagem e os princípios de uma abordagem manual específica. Desde que utilizada como complemento e não substituto de formação supervisionada, avaliação individual e evidência contemporânea. Essa delimitação preserva tanto sua relevância histórica quanto sua utilidade clínica atual. Se você quiser apoiar Marcel Bienfait, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!